Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Gol de Cristiano. Gol de Cristiano, propia meta.
No.
Gol.
Ha metido fantástico.
Del Granada. Gol de Cristiano Ronaldo en propia meta. Golpeó Nolito el córner y Cristiano en el primer palo toca para atrás y bate a Diego López. Marca el Granada.
Muito boa tarde, amigos não firuleiros, começando o podcast Sem Firulas número 20. Eu sou o Fábio Felitti, estou ao lado de Guilherme Dorf e André Vidiz, nosso convidado que daqui a pouco vamos apresentar, mesa técnica Leandro Yamin. E o gol de abertura de hoje é um gol do Cristiano Ronaldo, um gol contra, que ele marcou contra o próprio time dele, o Real Madrid, mas em duelo contra o Granada, no dia 2 de fevereiro de 2013... Um gol, como o próprio narrador disse, né? Cristiano Ronaldo em própria meta. Foi o primeiro gol contra da carreira do português. Isso aconteceu há exatos 3 anos. Olá, Guilherme Dorf.
Muito boa tarde, Fábio Felitti. Esse, como você falou, foi um gol histórico, assim como o programa de hoje vai ser histórico. E a gente fala muito nesse programa como a nossa geração tem a necessidade de ter números, ter ranking, ter estatísticas. Mas, de fato, ainda existem atualmente alguns acontecimentos, o que os americanos chamam de milestone, que são realmente impressionantes. E o Cristiano Ronaldo, ele tem uma marca que eu particularmente acho muito interessante na carreira. Você sabe qual que é?
Não sei. Me conta.
É a seguinte marca. O Cristiano Ronaldo marcou gol em todos os times que atualmente estão na La Liga Espanhola. E o que, que isso tem a ver com esse gol? Um desses times é o próprio Real Madrid, que tomou um gol do Cristiano Ronaldo nesse jogo.
Perfeitamente. Muito bom, muito bom. Olá, André Vidiz.
Boa noite, firuleiros. Boa tarde, centralinos. Bom dia, Fábio Felitti.
Bom dia.
O que eu tenho que falar desse gol? É impossível não lembrar do Oséias, né? Que acho que a maioria aqui sabe, mas é sempre bom relembrar. Num Corinthians e Palmeiras, num escanteio pro Corinthians. Ninguém sabe se ele se enganou, se ele errou mesmo, mas o fato é que ele deu uma martelada de cabeça em direção à própria meta e fez um golaço.
O nosso querido Leandro Yamin aqui me confidenciou que nesse dia do gol do Oséias foi o dia que o Tim Maia morreu.
Nossa.
O Oséias guardou pra dentro.
Não lembrava.
Bom, vamos para... Por que será que escolhemos um gol que aconteceu exatamente há 3 anos? Você sabe, Guilherme?
Não, se você puder me explicar, os ouvintes vão querer saber.
Então vamos descobrir.
Sem Firulas indica.
Temos aqui hoje conosco o Fernando Figueiredo Melo. Ele é jornalista, tem 34 anos, teve passagens pelo Lance, pelo UOL Sport, pela revista Brasileiros. Desde 2013 mantém o site Efemérides do Efemelo, que nesses 3 anos já coleciona quase 1000 fatos relembrados. Então, primeiramente, muito boa tarde, boa noite, Fernando. Muito legal ter você aqui com a gente. Você que é membro da rede Sem Firulas, com colaboradores espalhados por todo o Brasil. O seu boa noite inicial.
Muito boa noite, Fábio Felitti, André Vidiz, Guilherme Dorf. Uma honra estar aqui com vocês, Leandro Yamin, como convidado e como participante também, né, do grupo. Ainda que à distância e como mais um observador, vamos dizer. E uma honra ter sido convidado pelo motivo do blog, do Efemérides.
Boa. Começa falando dele então. De onde surgiu essa ideia de relatar
fatos? Percebi que na minha curta carreira de jornalista eu fazia muitas matérias ou reportagens sobre o passado. Uhum. E que tinham sempre relação com efemérides. Seja no futebol, seja de música ou qualquer outra coisa. Então percebi que acho que rendia um blog.
Uhum.
Então nasceu o Efemérides do Efemelo em julho de 2013, e com temas de música, futebol, esporte em geral, história.
Nasceu com qual Efeméride? Qual foi o primeiro?
Foi sobre os Beatles. Beatles gravam She Loves You. Uhum. Eu sou um Beatlemaníaco também.
Boa tarde, Fernando.
Boa tarde.
É, eu queria te perguntar como você... O slogan do blog é todo dia histórico, né?
Isso.
E de fato, todo dia, pelo que eu acompanho, todo dia você posta alguma coisa lá.
Sim.
Como é que você consegue manter esse ritmo? Porque é difícil, na página já é difícil e é uma coisa mais fácil de fazer. A gente vê outras páginas de futebol, do que for surgindo, páginas legais, e que terminam sendo descontinuadas, porque é difícil mesmo.
É, é um trabalho de garimpo e de obstinação, mas né, permaneço até agora e pretendo continuar, porque quando ele nasceu, eu falei, vai ser todo dia, e até hoje tenho cumprido com o trabalho, né?
Fernando, muito boa tarde.
Boa tarde.
É um prazer ter você aqui, inclusive estudei com muitos familiares seus, você deve saber. Temos relação com o futebol de longa data.
Sim.
É, eu achei interessante o que você falou, eu lembro que um pouco antes de conhecer o Efemérides, me deixou muito contente o fato de eu ter visitado uma fanpage que eu não lembro muito bem o nome, mas era algo similar a Todo Dia, Um Dia Histórico, que seguia mais ou menos a mesma linha, mas de fato algo relacionado à história geral dos países, assim. E me chamou muita atenção como existiam muitos comentários e muitos fãs do Brasil, porque comparando com outros países, eu sempre achei que dentro do Brasil a gente cultua muito pouco a história, assim. Aqui é muito raro você ver uma reprise de um jogo importante, você ver pessoas falando, e meio que nos últimos anos eu senti um pouco esse movimento bola de neve junto com o Efemérides. As pessoas começaram a relembrar, mesmo que no Facebook, em pequenas iniciativas. E eu queria que você comentasse um pouco isso. Você acha que a gente realmente é carente de história? Você acha que a gente não vai atrás, que são os veículos que cultuam um pouco isso? Como você vê essa relação, assim?
Eu tenho notado mesmo essa interesse pela história, interesse por fatos, tanto do esporte quanto história, música, artes em geral. Acho que as pessoas estão procurando mais isso. E eu percebo também que os veículos de comunicação, os sites atuais, também vão resgatar certos jogos, especificamente falando sobre esporte, né? Jogos, alguma luta de boxe, ou alguma luta de judô, alguma medalha, que nem que seja olímpica, algum jogo histórico no tênis. Estou lembrando agora que outro dia eu fiz a milésima vitória do Federer, eu acho que faz 5 anos, ou talvez tenha sido... Talvez faça 1 ano, agora não me recordo ao certo. Mas eu sinto essa carência, eu sinto essa... Mas eu sinto que tem aumentado a curiosidade. Tenho percebido que a curiosidade das pessoas tem aumentado. E acho que os veículos estão respondendo com mais histórias e... histórias boas de contar e de relembrar.
É, até voltando a um assunto que eu falei na minha abertura. Hoje em dia a gente tem muito esse desejo de falar que tudo é maior, tudo é melhor... O melhor disco da história da última semana, né? Tinha aquela brincadeira do disco de Titãs. Mas eu acho que até pra você poder confirmar ou refutar que o de hoje é melhor, você precisa conhecer o de antes, né? E é uma coisa que eu acho que as pessoas começaram a discutir de maneira mais séria, assim, mais profunda.
Também acho. Concordo com você.
E um dos quadros do programa aqui, você sabe, é o De Volta pro Futuro, que é uma efeméride. E... O que a gente percebeu ao longo desses programas é que algumas notícias hoje em dia seriam surreais, seriam uma coisa... mudaram completamente, enquanto outras, às vezes de 30, 40 anos atrás, continuam exatamente a mesma coisa, os mesmos personagens, com o mesmo discurso e exatamente tudo igual. Queria saber, nesses 3 anos aí do Efemérides, o que você já... Que reflexões o passado já te trouxe?
Ah, tem muita coisa interessante, por exemplo, um disco que é lançado e que na época é muito louvado ou ao contrário, é muito criticado, e que depois de um tempo vira algum cult, e da época que eu nasci, eu sempre vi como um disco fantástico, ou como uma coisa extraordinária. Só que daí você vai ver os artigos da época, as críticas da época, e o disco foi, né, criticado e não, né, nem chegou a ser assim, elogiado e tal. E isso é uma coisa que me chama atenção com relação à música, por exemplo, ou lançamentos. times de futebol, eu acho que também tem uma certa releitura com relação a eles. Times que eram considerados muito grandes na época. Hoje em dia não está ainda naquela lista de 10 maiores times que a gente, se a gente fizer hoje. Então acho que também as reavaliações da história, elas acontecem. Isso é uma coisa que me chama a atenção.
Ô, Fernando, o Dorf ele falou sobre o jornalismo esportivo ter usado cada vez mais, né, o que rolou no passado. Eu queria que você contasse um pouco, você passou pelo Lance, pelo UOL. Eu lembro uma vez lá no nosso grupo do Sem Firula, você contou que você chegou a publicar algumas coisas no Pelé.net, que acho que eu, um dia eu estava falando com o Dorf, é um portal que a gente começou a interagir com a internet, encontrar informações de esporte, futebol lá, e era realmente muito, muito bacana. Como que foi trabalhar no Pelé.net? Como que você vê o jornalismo esportivo hoje, essa coisa da internet, o Twitter, tudo muito instantâneo?
Eu acho que, como eu disse, eu acho que tem havido um resgate, um interesse, né, as pessoas em resgatar essas histórias de jogos, histórias de jogos marcantes com relação ao esporte, né? E especificamente ao futebol. O ano passado, por exemplo, eu fiz sobre o jogo do gol de barriga do Renato, na final do Campeonato Carioca de 95. Só que todos os sites, todos os grandes portais fizeram, alguns canais de TV exploraram também, entrevistaram o Renato. Outro jogo marcante foi o 5-2 do Santos contra o Fluminense, que eu também fiz no blog, e muita gente relembrou aqui. Alguns jogos do exterior também eu vejo que... Eu acho que a imprensa esportiva do exterior, europeia, inglesa especificamente, tem mais esse lado de efeméride.
Assim. O Olé tem até uma sessão grande no site argentino, o jornal argentino.
Isso. A própria imprensa americana tem essa coisa, essa tradição da efeméride, e porque eles são a sociedade da informação. Então, nas minhas pesquisas para fatos relacionados à história americana ou à cultura pop americana, é muito mais fácil você achar a data.
Você já acha a efeméride, nem o fato mesmo.
Isso, exatamente. Aqui no Brasil, por exemplo, para você falar de um disco antigo, é muito difícil você achar o dia exato. Eu sei que é uma coisa muito específica, mas o meu trabalho é muito maior do que se eu achar um lançamento dos Beatles, dos Rolling Stones, ou de bandas até mais recentes. Eu acho com uma facilidade muito maior do que do Brasil. E com relação acho que ter trabalhado no Pelé.net, foi um trabalho pelo UOL, né? E eu lembro que eu publiquei acho que duas ou três matérias lá. Uma que falava sobre futebol dos Estados Unidos. Eu entrevistei o então vice-presidente da Liga, da Major League Soccer, que hoje em dia não está mais lá. Ele está, inclusive, no Arsenal. Ele é da diretoria do Arsenal, da Inglaterra. E a outra foi uma entrevista com o França, um daqueles milhões de ensaios que o França fez para voltar para São Paulo, e ele falou que ele queria voltar, porque ele estava a 64 gols, ele ainda está a 64 gols do Serginho, né? Porque ele 64, 63, não lembro exatamente, e foi uma entrevista com o França, foi muito legal. Eu acho que o jornalismo atual, em geral... tá numa transformação que não sabe para onde vai e tá vendo para onde vai. É uma coisa bem difícil, assim. E o jornalismo esportivo também tá nessa. Mas eu acho que o resgate da história tem acontecido com mais frequência e com mais profundidade também. Isso é muito bom. Isso é muito interessante.
E, Fernando, você falou que quando você olha times antigos... que eles eram super exaltados e olhando para trás eles não ficaram tão importantes, não ficaram tão marcados. Hoje em dia, no futebol, a gente é bastante crítico com nossos times, com jogadores, com a seleção. Você acha que, de fato, a gente vive uma época mais pobre tecnicamente, de jogadores piores ou não tão identificados? Ou não, a gente está exagerando para o outro lado?
Eu acho que a gente exagera para outro lado. É paradoxo você perguntar, eu responder isso, que eu tenho um blog que fala do passado, né? Passado, tudo bem que eu falo de um passado até próximos, 5 anos, 1 ano. Mas o blog fala, né, em geral, de coisas 40 anos, 50 anos, enfim. Mas eu acho, eu tenho um livrinho do PVC, Jornalismo Esportivo, ele fala uma coisa muito interessante ali. Logo no começo do livro, ele contrapõe a atuação do Dunga em 94 com a do Bellini em 58. E ele fala que o Bellini virou um mito, né, nacional no, como jogador, o primeiro inventor do gesto de levantar a taça acima da cabeça, o primeiro capitão do Brasil, né, a levantar a taça do mundo. E o Dunga, até hoje, carrega, né, uma raiva contra os jornalistas.
O primeiro a levantar xingando todo mundo.
Exato, foi o que acho que até o Marcelo Barreto falou isso. É o primeiro jogador a xingar a taça, né? O Bellini levantou e o Dunga xingou. Mas o PVC tem a tese de que no passado existiu o Mário Filho e o Nelson Rodrigues, que são os dois fundadores do jornalismo esportivo, da crônica esportiva no Brasil. Eu acho que isso é quase uma ideia, né, uma unanimidade para falar que a unanimidade não é burra nesse caso. Mas eu acho que hoje está voltando uma coisa que não tinha, que se perdeu, que é a crônica, que é o cronista, o texto um pouco mais lírico, literário, dá vazão a uma coisa um pouco mais literária mesmo, que sumiu das páginas dos jornais esportivos, dos diários esportivos, porque o Nelson Rodrigues morreu e o Mário Filho também. Então, e aí o jornalismo ficou muito factual, números, estatísticas, que tem que existir, claro que tem que existir, mas eu acho que tem que ter espaço para tudo, né? E a crônica é uma coisa que acho que tem voltado.
Até aproveitando para fazer um jabá da casa, nosso querido Leandro Yamin, no seu Periquitão, escreve belíssimas crônicas, apesar de eu não tá muito no dia a dia palmeirense, que é um foco voltado.
Não tá, não, Guilherme?
Não tô. Fico sabendo por você, Fábio Felipe, pela minha mãe que tá aqui prestigiando o programa. Sempre, como você falou, assim, como se trata de um tipo de texto que vangloria a beleza de um time e, por consequência, do futebol, eu consigo ler e gostar e ver. É um texto bem escrito, é um texto bonito que não quer. Ele não quer me provar nada, ele quer me jogar uma coisa para que eu faça reflexão e caminhe junto.
É interessante que, bom, já que estamos no momento jabá, acho que é sempre bom lembrar do velho cronista que escreve belíssimas crônicas. E o nosso, já adiantando um pouco aqui, o nosso Chuteira Preta de hoje é do blog Meia Encarnada, que também traz um pouco dessa magia do futebol, essa imaginação, dessa fantasia, né? E, inclusive, ele fala sobre o Romário e é um dos pontos que ele exalta do Romário. Fala, era uma época que a gente não tinha tanta imagem, não tinha tanto acesso à informação. Então, o que a gente ouvia do Romário já criou uma coisa, uma aura especial ao redor dele, que depois eu ia se confirmar. Mas tá, e uma das razões do Romário ser tão especial.
A mística do gol do Pelé na Javari, né? Ninguém nunca viu.
Boa, daqui a pouco a gente vai falar desse texto aí que o Vidi citou. Fernando, você continua aqui com a gente, mas só para finalizar essa nossa sessão da entrevista, se você quiser indicar o endereço do blog, eu sei que tem Facebook, fala aí para o pessoal, para os nossos ouvintes.
Bom, a página é efemeridesdofmelo.com, com dois L's, o Melo, é um pouco difícil o endereço, mas... E a página também no Facebook, efemeridesdofmelo.
É isso aí. Agora vamos de causos do Gracinha.
Causos do Gracindo. Em 1972,
O Brasil comemorava 150 anos de sua independência de Portugal, ocorrida em 1822, e esta marchinha que vocês ouvem ao fundo era apresentada diariamente no rádio e na televisão, além de ser tocada pelas antigas bandas escolares pelo Brasil afora. A seleção brasileira era a atual campeã mundial após ter conquistado o tricampeonato na Copa 70 no México. Pelé, porém, já havia se despedido da seleção, apesar de continuar jogando e decidindo jogos pelo Santos Futebol Clube. A CBD, atual CBF, com o apoio de 12 federações estaduais e do próprio governo federal, realizou um baita torneio aqui no nosso país, denominado no exterior como Brazil Independence Cup, e internamente como Taça Independência do Brasil. Popularmente, porém, os torcedores e imprensa a batizaram como Mini Copa, pois mesmo tendo 20 participantes, 4 a mais do que os 16 do modelo de Copas do Mundo da época, e mais partidas disputadas, não existiram aquelas dezenas e dezenas de jogos eliminatórios por todos os continentes para classificar as seleções. Neste caso, além do Brasil, campeão mundial e país sede do torneio, foram convidadas 19 seleções, duas delas representando não um país, mas uma região, a seleção africana e a seleção da CONCACAF, já antecipando que haveria representantes dessas regiões na próxima Copa do Mundo, que seria na Alemanha em 74, e que no caso acabaram sendo Zaire e Haiti. As outras 17 convidadas foram Argentina, Colômbia, Equador, Venezuela, Paraguai, Peru, Bolívia, Uruguai e Chile. Ou seja, todos os representantes futebolísticos da América do Sul, mais os europeus, França, Escócia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Portugal, Irlanda e União Soviética, além do Irã, representante asiático. As 12 sedes foram Recife, Salvador, Natal, Maceió, Aracaju, Curitiba, Campo Grande, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Ou seja, pouquíssima diferença das sedes brasileiras na Copa do Mundo 2014, disputada 42 anos depois. Disputaram a fase final da competição 8 seleções, divididas em 2 grupos de 4 equipes, aqui já seguindo o modelo de Copa do Mundo, com o campeão de cada grupo se classificando para a grande final e o segundo colocado de cada grupo se classificando para a disputa do terceiro lugar. No grupo A ficaram Brasil, que já estava pré-classificado para iniciar a disputa a partir desta fase, Iugoslávia, Tchecoslováquia e Escócia. Aqui uma outra coincidência. O Brasil enfrentou e venceu a Iugoslávia por 3 a 0 e a Escócia por 1 a 0. Duas seleções que seriam sorteadas para, 2 anos depois, em 74, enfrentar o Brasil na primeira fase da Copa da Alemanha, mas em jogos que terminaram em 0 a 0. Já nesta minicopa, o Brasil ganhou da Iugoslávia por 3 a 0 no Morumbi, numa partida assistida no estádio por este contador de causos que lhes fala agora, quando ele era um garotinho de 8 anos de idade e viu de perto 2 golaços do palmeirense Leivinha e um outro golaço de perna esquerda do botafoguense Jairzinho. No grupo B da fase final ficaram União Soviética, Uruguai, Argentina e Portugal. Os campeões de cada grupo foram Brasil e Portugal, do grande craque Eusébio, e os segundos colocados foram Argentina e Iugoslávia. A Iugoslávia derrotou a Argentina por 4 a 2 e ficou com o terceiro lugar. Brasil e Portugal, coincidentemente o país de quem o Brasil se libertou 150 anos antes, como conta a história e que era um motivo comemorativo do torneio, se enfrentaram na grande final, no Maracanã lotado com mais de 100 mil pessoas presentes no dia 9 de julho daquele ano. Foi um jogo muito truncado e aos 44 minutos do segundo tempo, Jairzinho sofreu uma falta a poucos centímetros da linha de fundo e da grande área adversária. Rivelino bateu e levantou a bola na área portuguesa. E o Jairzinho fez jus ao apelido de Furacão e surgiu muito rapidamente para cabecear fortemente a bola para o fundo do gol lusitano e decretar a vitória brasileira por 1 a 0. Foi o último jogo do craque Gerson pelo Brasil, que assim triunfou junto com os companheiros como campeão da Taça Independência de seu próprio país e dentro de seu próprio território, bem diferente da Copa 2014, com sua perdedora geração 7 a 1. Boa noite, engenheiro Sérgio Rodrigues, pai do genial Pedro de Luna. Boa noite também para Érica Nascimento, Geran Nenê Ferreira, Cleiton Barbosa, Guga Silva, Guilherme Barbosa, Graziela Siqueira, Bruno Brandão Martins, Flávia Maria e para a grande Lucy Mack, criadora da sensacional página Corinthians, Amor Além da Vida, a que mais cresceu em número de membros em menor tempo, entre dezenas e dezenas de outras semelhantes nos últimos meses nas redes sociais.
Post escanteio curto.
O quadro mais querido dos raivosos desse Brasil está de volta ao escanteio curto. Dessa semana é um post do blog Fute Brasil, de 28 de janeiro desse ano, que chama Futebol Brasileiro, Produto Exportação. Me explica aí, Vidiz, por que, que ele é o escanteio curto da semana?
Bom, Guilherme Dorf, você que é, felizmente, hoje é o único corintiano da mesa. Sabe por o que permitiu que os chineses se encantassem pelo talento de Jadson e Renato Augusto?
É, eu imaginei que tenha sido a maneira como eles jogaram aí nesse campeonato brasileiro, né? Jogaram muito bem.
Não. É com essa pergunta que inicia o post escanteio curto da semana. Como o Felipe falou, é o blog Fute Brasil, que vai falar sobre... É um blog novo do Globoesporte.com, que vai falar sobre a transmissão dos jogos brasileiros no exterior. E para justificar o pretenso interesse que alguém pode ter nisso, ao invés deles falarem que, pô, se o campeonato brasileiro for conhecido lá fora, se os gringos começarem a torcer para times daqui, eles vão começar a ver jogos, vão começar a pagar por isso, os times brasileiros vão começar a receber mais dinheiro por isso, vão começar a poder vender mais camisas e com isso se estruturar melhor, manter mais os jogadores aqui, enfim, o futebol brasileiro pode crescer com isso? Não, eles pegam o caminho contrário. Eles falam, graças à transmissão de jogos internacional, que os chineses ou os gigantes europeus estão vendo nossos jogadores e estão vindo aqui comprar eles. E então por isso que ele é o post escanteio curto da semana. E, bom, fica aí a dica pra Globo, pra ela tentar, já que ela se coloca como a dona do futebol brasileiro, não deixa ninguém chegar perto, que ela faça o trabalho direito e ajude os nossos clubes a se estruturarem melhor, a ganhar mais dinheiro, a valorizarem o produto que ela mesma vende, em vez de desvalorizar. E pro Fute Brasil, eu também queria dar uma dica, usando os termos deles aqui no post mesmo, para eles pararem de eleger o Player of the Week, porque ninguém está interessado no kickoff do blog deles, e para eles pegarem a Paulista League e enfiarem no S.
Cenas lamentáveis. Vamos para a próxima aí.
Post Chuteira Preta.
Bom, o post Chuteira Preta dessa semana, a gente já falou um pouco dele aqui, é uma crônica do Douglas Ticonello no blog Meia Encarnada, às vezes pode ser também. O Ticonello é conhecido pelo impedimento, que o saudoso impedimento, e ele escreveu um texto sobre o Romário, que é Romário, espírito de uma época. E é o nosso amigo Guilherme Dorf que vai contar por que, que ele é o chuteira preta com meia encardida da semana.
Antes de mais nada, fazendo uma ressalva que o saudoso impedimento site, né? Porque o impedimento continua ativo aí nas redes, com comentários pertinentíssimos sobre as partidas. Naquela outra linguagem, né? Mais irreverente, Twitter, mais rapidinho.
Aqueles
mais...
caps locks.
Os caps locks, mas sempre...
Audacioso.
Sempre... Cada tweet vale a lida. Vale o retweet, muitas vezes.
Sem dúvida.
Falando sobre o texto especificamente, peguei aqui alguns comentários do Vidiz e do Fernando aqui em off. Primeiramente, antes de falar do texto, é sempre bom ver uma pessoa que consegue escrever sobre algo que vá além das quatro linhas, né? Porque, porra, a gente já vê os jogos aqui durante a semana, então por que, que eu vou comprar o jornal que descreve a partida com notas dos jogadores?
Uhum.
Primeiro, bom, nem vou entrar no mérito de notas dos jogadores, porque isso é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Mas enfim, são descrições da partida. Eu acho que não faz nenhum sentido não me atrai, eu acho que não atrai o fã verdadeiro de futebol um texto que explique a partida. Em todos os textos do blog, o Ticonello faz sempre o contrário disso. Por conta da efeméride do aniversário de 50 anos do Romário, que muitas páginas, muitos veículos grandes, e isso foi inclusive uma coisa bem... acho que foi muito grande, assim, mesmo das lembranças que eu sempre via, acompanhava, acho que essa lembrança dos 50 anos do Romário foi muito grande. Todos os veículos relembraram, mas o Ticonello, da sua maneira, um pouco mais devagar, com calma, sem postar no dia, ele vai e escreve sobre o Romário. E o que ele escreve? Nas palavras dele: somos escravos de nossas lembranças, e elas são uma espécie de ópio de efeito suave e permanente. O Ticonello abre o texto dessa maneira para explicar como, na visão dele, acredito que todo mundo aqui tem a mesma idade, os companheiros da mesa, pra gente tem um sentimento muito similar ao dele, o Romário significou muito mais do que os gols que ele fez. Pela maneira como ele fazia esses gols, pelos times que ele jogou, pela forma como ele lidava com a imprensa, o Romário pra gente significou o espírito de uma época. E o que vem junto com essa lembrança? Como André Vidiz falou aqui antes no programa, vem a lembrança do rádio, onde você não tinha a confirmação de todos os fatos, você tinha que imaginar o que estava acontecendo dentro de campo. Vem a União Soviética, que sempre produzia times maravilhosos, que todo mundo sente saudade, com realmente escolas de futebol diferentes, não desse mundo globalizado que a gente vê hoje. Vem o impeachment do Fernando Collor e a movimentação brasileira, a politização, que é muito diferente também da maneira como a gente vê hoje. A essência do tetracampeonato, que pra gente foi a primeira Copa do Mundo que a gente se lembra, talvez pro Fernando não, mas pro nós três com certeza sim.
Mesmo a classificação pra
classificação Copa, de, né, maneira épica, que teve o Romário como protagonista. Então, quando você lembra do Romário, automaticamente vem tudo isso na cabeça. Ele foi muito mais do que esses gols. E é um texto que é até difícil de escrever, eu acho que é legal, vou passar a palavra pra vocês, mas é legal deixar pros leitores entrarem e lerem, porque o texto dele é impossível de reproduzir.
É como o Fernando estava falando aqui durante o caos do Gracindo. Desculpa, mestre, rolou uma conversa paralela. O Ticonello pega as pequenas coisas, né, e mostra a beleza que aquilo tem, né, a importância que aquilo tem pro todo, né? Como você não consegue entender toda a simbologia, todos os significados de um fato sem ver essas pequenas coisinhas que ele ressalta, às vezes em caps lock também. Eu queria destacar aqui duas frases do texto, e quando ele está falando da classificação da seleção para a Copa de 94, ele fala: em uma das poucas vezes que a realidade superou a expectativa. E é muito isso, né? O Romário, ele criava muito expectativa em cima dele, fazia de tudo para criar e se criava, e todo mundo só olhava para ele esperando que dele saísse alguma coisa mágica, e superava essa expectativa que ele mesmo tinha criado. É impressionante. E por isso que ele ficou tão especial na nossa memória, né? E a outra frase, no final, que ele fala do espírito que o Romário criou na gente como brasileiro, né? Depois da Copa de 94. Ele fala: o futuro que nos aguardasse. Porque naquela época a gente masticava marimbondo, e dentro do coração de cada um de nós havia um Romário pronto para disparar campo afora. E, pô, é exatamente isso, né? Quando você pensa no Romário, você tem essa sensação mesmo.
Eu gosto da contextualização que ele cria, né, do jogo. Eu lembro, na época, eu tinha 12 anos, eu, um pouco mais velho que vocês. A minha primeira Copa foi em 90, viu, Dorf? E eu lembro muito do clima, da imprensa, do Maracanaço. Foi, inclusive, este jogo foi tema de post do Efemérides. E ele... eu lembro muito disso, da imprensa citar o Maracanazo um trilhão de vezes.
Você lembra do Maracanazo?
Não, o Maracanazo não. Mas essa contextualização, que o Brasil estava muito carente, né? E estava correndo perigo de ficar fora mesmo. Então foi criado um clima muito... E o Romário veio com uma tranquilidade, com aquela meio displicência dele, né? Que beirava displicência, mas era, na verdade, era uma genialidade absurda. E ele fala de 82 também, O Brasil estava muito tempo sem ganhar, então aquilo foi... Aquele jogo e a Copa foi impressionante e, como escrevem o PVC e o André Kfouri no livro 100 maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o Romário é um dos poucos jogadores que pode falar que ganharam a Copa sozinho, né? A Copa do Romário foi 94, acho que talvez só o Maradona e o Garrincha, né? Maradona em 86, o Garrincha em 62, então... E, bom, a crônica é maravilhosa, essa termina de um...
É. Né? Desculpa se eu estraguei pro leitor, mas...
Imagina.
Conta o final da crônica.
Acho que você só instigou. Já contei. Só instigou.
Na semana passada a gente fez um programa quase inteiro falando do Romário, né? Teve gol, teve convidado, o Sem Firulas Indica foi o Ensina Romário, né? E acho que a gente falou tanto aqui de crônicas esportivas, acho que o Tchekonello é um cara que ensina muito e podia ter um Ensina Tchekonello sobre crônicas de futebol, que ele realmente é fora de série, né?
Pegando crônicas ruins e comparando com crônicas como elas poderiam ser boas, né?
E nem o Ensina Romário.
Curto. Pegando os escanteios curtos e transformando em chuteira preta.
Meio encarnado. Engraçado que a gente falou tanto do Romário semana passada e não percebeu que era o aniversário dele alguns dias depois. E hoje a gente falou tanto de efemérides e agora o Cap mandou aqui que hoje é o dia da marmota, que não deixa de ser um dia também filosófico aí pra quem gosta de efeméride, né?
Você Ótimo. Pode explicar pro leitor, pro ouvinte, o que é o dia da marmota?
Ah, o dia em si é uma tradição, acho que nos Estados Unidos, não sei se no Canadá também, mas, enfim, ele ficou famoso aqui no Brasil por causa do filme O Feitiço do Tempo. Que é o Bill Murray.
Sim.
Bill Murray vai cobrir o dia da marmota e todo dia ele acorda e é o mesmo dia. Todo dia é o mesmo dia. Ele tenta fugir disso e quanto mais ele tenta fugir, mais acontecem às vezes exatamente as mesmas coisas. Enfim, é que nem se pegar o jornal antigo e ler e ver como a gente continua preso no dia da marmota, né?
Fica a dica pra ver o filme. É. Quem não, ainda não viu.
Vamos pegar então o jornal antigo.
Volta para o futuro.
Como estamos aqui com um especialista em efemérides, eu vou convidar o Fernando a ler e falar sobre o De Volta para o Futuro dessa semana.
Bom, a gente estava comentando aqui que no dia 3 de 2 de 2001, ou seja, amanhã faz 15 anos... Os assinantes e leitores da Folha pegaram o caderno de esportes e depararam com uma nota que dizia assim, a manchete. São Paulo contrata ex-atacante da Ponte. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, vai. São Paulo acertou ontem a contratação do atacante Fabiano, ex-Ponte Preta. O jogador, de 20 anos, estava atuando no Rennes, da França. Fabiano ficará no São Paulo até o fim do ano, quando acaba seu empréstimo. O valor da negociação não foi divulgado. Bom, Fabiano, imagino que acho que a maioria de vocês já tenham deduzido quem é, viria a se tornar o Luiz Fabiano, ou o Fabuloso, ou o terceiro maior artilheiro, maior goleador da história do São Paulo Futebol Clube.
Segundo o Gracinho do Caram, jogador que só faz gols em partidas não muito importantes aí, né?
É, o Gracinho gosta de cornetar o tricolor.
Então a efeméride de 15 anos do dia 3 era essa.
Boa. Bom, agradecendo aqui a presença do Fernando, foi muito bacana hoje viajar no tempo. Então quem quiser aí acompanhar outras efemérides, é só ir no Efemérides do Efemelo, na Rede Mundial de Computadores, tem blog, tem Facebook e afins.
Isso aí.
Eu queria aqui mandar um abraço primeiramente para o nosso Rafael Cap, que está no departamento médico, certo? Não pôde estar presente aqui hoje.
Precisamos averiguar melhor essa história aí.
Detetivões vão trazer informações. Onde estaria Rafael Cap?
Já partiu pro carnaval.
De repente já tá ali pulando carnaval. E um beijo pra Mona Dorf, a nossa espectadora de hoje. Especialmente vinda para acompanhar estes moleques falando de futebol. É isso aí, eu sou o Fábio Felitti. Estive hoje com Fernando Figueiredo Melo, Guilherme Dorf, André Vidiz, mesa técnica... Leandro e a mim, muito obrigado. Até mais.